as declarações dele, vamos lá, Leandro. Primeiro, sobre convocação. Ele admitiu claramente que os jogadores que vão para a Copa do Mundo estão se poupando, né? Que ele falou: vocês se coloquem no lugar do jogador, a Copa é só de 4 em 4 anos, pode ser que o cara não vá, tenha uma oportunidade nunca mais. Muito bem. Mas vamos lá. A ideia que ele deu não vai dar certo. Ele falou assim: a convocação só pode sair depois que não tiver mais jogo. Mas, por exemplo, o John Arias já sabe que ele está na Copa do Mundo. Não importa se a convocação vai sair agora, amanhã ou depois. O Flaco Calil. Lopes. Oi.
Só pra gente trazer uma informação, que o Carlos Miguel, durante a entrevista coletiva do Abel, ele foi pra zona mista e teve uma pequena surtada. Ele foi perguntado sobre a atuação ruim de hoje, não gostou. Foi perguntado por que o Palmeiras não anda jogando bem, não gostou. Na terceira pergunta que perguntaram, com esse futebol dá pro Palmeiras ganhar do Flamengo? Ele ficou irritado, virou as costas e saiu andando e abandonou o posto da entrevista antes do encerramento.
Tá legal o clima, tá bacana.
Ainda bem que não perguntaram pra ele do lance dos 43 do primeiro tempo, quando o Murilo atrasou a bola e ele furou, né? Se ele tivesse embaixo do gol, tinha sido gol. E ele já fez um gol contra, né? Nessa Libertadores, contra o próprio São Paulo.
A bola bate na trave e no bumbum dele entra.
Mas enfim, vamos lá. Então, voltando ao assunto do Abel. A proposta dele não ia dar certo. Porque, por exemplo, Flaco Lopes já sabe que ele está na Copa do Mundo. O John Arias já sabe que ele está na Copa do Mundo. O Gustavo Gomes já sabe que ele está na Copa do Mundo. Então, o Abel acha que tinha que acabar todos os jogos e depois sair a convocação. Isso é totalmente inviável. E não é aqui, Leandro. Que dia vai ser a final da Liga dos Campeões? Que é o torneio mais badalado do mundo.
30 de maio, sábado.
Muito bem. 30 de maio, todas as seleções que disputarão a Copa, 48 seleções, já estarão treinando. E, no entanto, os melhores jogadores do mundo, porque acho que quase todos do Paris, eu não sei se todos, o goleiro não vai porque... Não, o goleiro é
Safonov, eu não sei de onde ele é.
É a Rússia, não vai, né? No Rússia não vai, mas ó,
vai tudo rápido.
O lateral direito vai, o zagueiro central vai.
Pacho.
O lateral esquerdo, que é o espanhol. Não, o espanhol é do Chelsea. O é o português.
Bruno Mendes.
É o português do Paris, vai.
Os
dois vai. Exatamente. Exatamente. E a mesma coisa o Arsenal. Gabriel Magalhães vai, Gabriel Martinelli vai.
Gyökeres
vai. Então, vejam só. Isso aí é um problema mundial. Não tem como fazer isso que o Abel falou. Ah, acabam todos os campeonatos e depois sai a convocação. Você acha que o Gyökeres não vai? Ele é o principal jogador do país dele. O Gabriel Magalhães já sabia que ele ia. O Martinelli é filho do Ancelotti. Os meninos aqui, o Dodô e o Dentinho, que trabalham com a gente, eles usam essa gíria da boleirada, né? Quando o cara é protegido do técnico, eles falam que é filho. O Martinelli já sabe que ele tá na Copa do Mundo. Então, isso aí... Essa resposta do Abel, ela valeu por ele admitir que os jogadores estão se poupando, porque outro técnico talvez, enfim, mudasse de assunto. Agora, a proposta que ele fez é inviável, não tem como. Vamos lá. Não sei se vocês perceberam, ele deu uma cutucada na arbitragem para sábado, né? Que ele perguntaram do jogo do Flamengo, ele falou: esperamos que o árbitro seja bem sucedido,
tenha coragem,
exatamente. Boa, Leandro, eu não tinha esquecido a palavra. Então ele já deu uma cutucada, uma pressionada pro juiz de sábado, que a gente não sabe quem vai. Eu tava vendo aqui, não saiu ainda.
E ele tá reclamando, né, que não tem jogador, que machuca, que tem esses caras, mas não é ele que quer o elenco curto? Não é ele que é contra a chegada de muitos jogadores pra poder ter ali os mesmos e tem muito cara cansado aí, porque o outro não entra no lugar, ele não confia
pesa,
no elenco.
Veja, pesa contra o Abel, nos últimos anos, algumas indicações que ele fez, né? Que não deram certo, tipo Emiliano Martínez, Facundo, o que que era mesmo?
Facundo Torres,
Ramon Sosa, com todo o respeito agora dele estar machucado, mas também não deu certo, Jefité, que ele teve que pegar um menino da base. O Palmeiras, tipo Piquerez, machucou. Pô, quem tem que entrar? O jogador que eles gastaram um dinheiro pra contratar? Não, ele foi pegar o da base. Então eles erraram no segundo lateral, no Jefté. Giai.
Jefté, mas é um erro crasso, né?
Sim,
crasso.
Mas espera um pouquinho, mas o titular é o Piquerez. Se ele machuca, tem que entrar o Jefté, que custou dinheiro.
É, 6 milhões de euros.
Então, o Arthur Gabriel não custou nada. Mas não, ele tem que pôr o Arthur Gabriel, porque o cara que custou 6 milhões de euros não serve. O Kelvin e Giai. Dois laterais também.
Sem
que...
contar, Bruno Tabata, Mikael. Exatamente. Então, um monte de cara aí nos últimos anos.
Mikael, eu não lembro. Quem
zagueiro, aquele zagueiro.
Ah, é, jogou no Mundial lá do. Exato. Na Filadélfia.
Tem o Mikael e o atacante, que o Gavião chama de Mikagol.
Né, exatamente. Então, e outra lenda. E pra encerrar, a última que o Abel falou, pra encerrar, ele falou que fez a saída de 3 pra ter um 3-7. Só que ele não explicou que esses 7 eram marcados por 9. Porque esses 7 que ele falou ficaram afundados na marcação do Cerro Porteño, que tinha 9, porque o Cerro jogou com uma linha de 4 e uma linha de 5. 5 mais 4, 9 contra 7. Então, sabe, isso aí é que tinha que. É que o repórter não tem direito à tréplica, né? E quando ele falou isso, o repórter tinha que falar, mas peraí, mas então por que você fez essa formação se os 7 estavam enfrentando 9? Por isso que não deu certo. Não era melhor você tirar uns caras desses mais para trás para começar a jogada de uma forma diferente e tentar envolver o adversário? Então, são detalhes táticos aí. Os treinadores não gostam muito de que a gente pergunte de coisas táticas, eles não gostam, né? Mas ele deu essa explicação que não me convence. Agora, a culpa, para encerrar, Leandro, em relação ao Abel, a culpa de hoje não é só do Abel. Os jogadores não fizeram nada. Vários jogadores. O André, por exemplo, o Andrés não vai na Copa do Mundo. Será que ele se poupou? Mas ele se poupou do quê? O Marlon Freitas não vai na Copa do Mundo. Ele não jogou nada hoje. Será que ele estava se poupando também? O Murilo foi um jogador também que não foi o Murilo de outras jornadas. E ele também não vai para a Copa do Mundo. Então, essa argumentação, os caras jogaram mal porque estão se poupando para a Copa do Mundo. Ela pode caber para o Arias, ela pode caber para o Flaco Lopes e para o Gustavo Gomes. Para os outros, não. Paulinho não vai na Copa do Mundo. E o Carlos Miguel, ele deixou passar a bola embaixo do pé dele porque ele vai para a Copa do Mundo? Não vai. Então, veja, essa argumentação, ela vale. Por exemplo, o Memphis está se poupando no Corinthians. Ele não joga. Esse tá se poupando.
Não sabe nem se vai ser convocado, né?
Não, mas eu acho que vai. Eu acho que vai. Mas enfim, outros jogadores de outros times, você pode, por exemplo, o Flamengo tem o Léo Pereira, Alexandre, Danilo. Eu não vi o jogo do Flamengo hoje. Pode ser que eles se pouparam. Agora, tem cara que tá jogando mal mesmo. Andrés Pereira, me desculpe, ele chegou ao Palmeiras contratado por milhões, ele fez um ou outro, o Solé, que acompanha mais você, Leandro, vocês podem me corrigir. Ele fez o quê no Palmeiras até agora? 2-3 jogos bons? É muito pouco. É muito pouco para um cara que custou o que ele custou. Entendeu? Então não é só. O Abel tem a culpa dele? Tem. Ele indicou jogadores ruins? Indicou, mas ele indicou jogadores bons também. O Andrés Pereira é um bom jogador, não está produzindo. Marlon Freitas é um bom jogador. Começou muito bem no Palmeiras, caiu um pouco de produção. Então, sabe, acho que é um pouco de tudo, né? Para explicar, um time gigante com o elenco que tem, com o técnico que tem como o Palmeiras, não perde para o Cerro Porteño por uma única razão. É um combo. Que é mais ou menos aquilo que a gente está tentando explicar aqui.
Ô, Calil, você tá com tempo aí, né, Calil? Porque você vai conceituar péssimo, regular, bom, ótimo.
Se você pedir.
E você pode ficar também pra gente falar um pouco do Santos daqui a pouco, Calil?
Putz, tem que falar do Santos.
Tem que falar do Santos. A gente tem aqui um cronograma que...
Tá, quepa.
Calma, então, Calil. Então, ó, vamos lá. Vou liberar o Gustavo Soler lá do Allianz Parque. O Soler sempre brilhante.
Ainda bem que o Carlos Miguel não tentou bater nele, hein? Já pensou em enfrentar o Carlos Miguel, cara?
Parece que de frente a frente o Soler bate aonde no Carlos Miguel, hein, Calil?
No embigo. No embigo.
Ô, Gavião, você não sabe. Embigo?
Embigo?
Que embigo?
Não sei que parte do corpo é essa.
Eu não tenho mais embigo depois da minha cirurgia na barriga.
Você tem, lógico que você tem. Parece um donut esse umbigo.
Ô, Leandro, e antes do jogo, você não viu? A rede deu problema.
Deu problema, foi.
Mas no alto, aí chamaram o cara não alcançava, tiveram que pegar um banquinho. Aí eu me lembrei de um colega nosso, ô Gavião.
Um colega
que não alcança, que tinha que subir no banquinho pra arrumar a rede.
Sim.
Ivan Drago. Ricardo Melo.
O Ricardo Melo era goleiro, pra você ter ideia. Ele falou que era goleiro.
Agora o Soler revelou que ele vai no Parque de Ibirapuera, finge dar um trotinho, mas é o trotinho da paquera. Ele revelou aqui.
Mentira que ele faz isso. Falou. Soler tá nessa, Soler?
Não tenho nem peso pra isso.
Destaque final do Palmeiras, Soler pode trazer as informações e repita pra audiência rotativa. Danilo, situação, a Leila falou antes aí da partida de hoje sobre o interesse no jogador do Botafogo, Soler.
Vamos lá então, Lele, começando daquilo que pode ser bom pro ruim que foi o jogo de hoje, né? Palmeiras continua, né, tratando com o staff do Danilo essa possibilidade. Desde o início do ano já há ali um alinhamento em bases salariais, em o Danilo e os empresários concordarem com o que o Palmeiras oferece. No entanto, o Danilo só deve tomar alguma posição com relação ao que ele vai fazer da vida, para onde ele vai após a Copa do Mundo, porque o Danilo ainda sonha com um bom projeto europeu, com um clube que vá disputar Champions League, que tenha condições de ter um bom cenário no futebol internacional. Se esse clube não aparecer, aí sim o Palmeiras vira uma alternativa. E aquilo que trouxemos também dentro do Papo de Crack TMC primeiro tempo, né? O Danilo e seu staff, se for para ficar no Brasil e sair do Botafogo, eles querem o Palmeiras. É a prioridade. Ah, o Flamengo tem interesse. Eles querem o Palmeiras. E o Palmeiras também já deixou muito claro que não vai permitir que outro clube brasileiro faça a contratação do jogador. Mas é claro, depende desse cenário do futebol europeu, que hoje é a prioridade do atleta que vai disputar a Copa do Mundo. Alexander Barbosa já contratado, Palmeiras ainda tenta desenrolar a situação do Nino. Palmeiras não desistiu, mas provavelmente nos próximos dias isso pode acontecer, porque o Zenit não quer baixar a pedida com relação ao defensor. Amanhã teremos, que clima, hein? Uma homenagem ao zagueiro Gustavo Gomes.
Cancela isso aí, velho. Cancela isso. Não pelo Gomes. O Gomes pode ser feito isso depois, né?
É, então, capaz do próprio Gomes pedir pra cancelar.
É, exato.
Né? Não
fala,
tem clima,
galerinha,
de nada, né?
Mas que homenagem é essa?
Então, Calil, o Gustavo Gomes, ele tem contrato até o ano que vem. Pode ser que seja uma homenagem para uma nova renovação contratual, que aí poderia ser a última renovação contratual do Gustavo Gomes. De acordo com o Palmeiras, eles não quiseram abrir muito do que vai se tratar amanhã, mas o que foi dito é, será algo muito bacana para o jogador com mais títulos na história do Palmeiras.
É merecido.
Será uma homenagem bonita ao Gustavo Gomes, né? Então, vai acontecer amanhã, pelo menos por enquanto. Não sei se o Gomes vai querer cancelar e jogar, quem sabe, para segunda-feira, caso o Palmeiras vença o Flamengo no Maracanã. Então, Verdão hoje perdeu uma invencibilidade de 5 anos como mandante na Copa Libertadores da América, e agora no sábado tem o duelo contra o Flamengo no Maracanã, onde o Palmeiras não vence desde 2016.
É, e qualquer coisa em termos de homenagem pode chamar o Lucasito, porque ele entende desse assunto.
Daqui a pouco nós vamos trazer o álbum. Tchau, Soler, um abraço.
Para.
Vai, Gavião, manda.
A última pro Soler. Manda. Tico de Ouricuri, no Pernambuco.
Que?
Soler, Ouricuri, o nome da cidade do Pernambuco. O ouvinte é o Tico.
Ah, quer saber... era todos juntos, era Ticuricuri a cidade.
Ah, não. Tico de Ouricuri, no Pernambuco. Soler, o Felipe Anderson, como é que tá a recuperação dele?
Felipe Anderson, provavelmente, meu caro Tico, só volta depois da Copa do Mundo. Apesar de ter sido uma lesão de grau baixo na posterior da coxa esquerda, só tem mais 3 jogos, né? Só mais 1 semana e meia de jogos, e ele não deve voltar para o duelo contra a Chapecoense.
Valeu, Soler! Agora posso liberar o Soler, Gavivinho?
Liberadinho, Solerzinho.
Você tem alguma... Obrigado, Soler, um abraço.
Um abraço.
Você tem alguma pro Lucasito, ou posso liberar o nosso querido Lucasito?
Pode liberar o Lucasito.
Você sabe. Pô, mais, né, do que ele já falou aí.
Se eu não liberar o Lucasito...
Ô, Lucasito, você vai pagar parte do seu salário, que eu fico fazendo suas folgas, não?
Os valores assustam.
Não. É. Vou pensar se eu vou depositar alguma coisa na sua poupança, Gavião.
Olha aí!
Você tomou uma invertida
bem
agora,
feito. Hein, Gavião? Quem fala o que quer, ouve o que não quer.
Você tomou uma invertida agora, irmão. Que você...
Criamos um monstro.
Luquinhas, vamos lá. Sim. Tempo e placar em Barranquilha. Acabou, juiz. Acabou o jogo, não, juiz.
Calma, ainda tem jogo, pô. Não? Quase 32 do segundo tempo. Júnior Barranquilla 3, Sporting Cristal 2. Então, a situação de momento neste grupo F da Libertadores. Cerro Porteño agora é o novo líder, 10 pontos. O Palmeiras é o segundo colocado com 8. O Sporting Cristal, que tá perdendo, segue com 6. E o Júnior Barranquilla é o último colocado, tá chegando a 4 pontos e ainda luta por vaga na repescagem da Sul-Americana. Então, na última rodada, o Palmeiras, se ele empatar, ele consegue a classificação na segunda posição. O Sporting Cristal até poderia chegar aos mesmos 9 pontos, mas o confronto direto, o Verdão, ia avançar para a próxima fase. Agora, para o Palmeiras avançar na liderança deste grupo F, vai ter que vencer o seu último jogo contra o Júnior Barranquilla e torcer por derrota do Cerro Porteño para este mesmo Sporting Cristal, já que se o Cerro e o Palmeiras empatarem em número de pontos na última rodada, o Cerro vai ficar à frente pelo confronto direto, que agora é o primeiro critério de desempate nessa temporada, Leandro.
A situação de momento do grupo é essa, e a sua situação de momento agora, Luquinhas?
Como assim, a minha situação?
Ah, cansado, bora pra casa, ah, com fome.
Cansado, né? Descansar um pouco.
Apetitoso.
Guloso. Como assim?
Apetitoso?
Apetitoso? Que isso?
Tá com fome.
Você tá gulosão, não tá? Não, tô tranquilo.
Tchau,
ó, o Viseu quase empatou o jogo, viu? É melhor você me dispensar, porque senão daqui a pouco o Sport Cristal vai virar o jogo.
Você come no trabalho, Lucasinho?
Não, não dá tempo, Gabriel.
Tchau, Luquinhas. Valeu. Vai com Deus, vai com
Tchau,
Deus.
Tchau, valeu.
Ô, Gavião, então vamos lá, pra gente dar sequência ao nosso conteúdo.
Opa.
E pra te liberar também antes dos conceitos.
Sim, senhor.
Quando é que vai ser o lançamento do Albito?
É, tá que olha, eu divulgo preparou, o álbum do Lucasita, as figurinhas, os
filmes. Ele fala que vai colocar não sei o que aí na sua poupança. Pô.
Falou que vai depositar na minha poupança.
Olha o gol que o cara Felipe Viseu perdeu lá no jogo do Sporting Cristal, cara. Pelo amor de Deus.
Mas vou continuar divulgando. O pessoal manda muito WhatsApp, muito também no chat do YouTube, para pedir, para mostrar quem não acompanhou, para ver pela primeira vez, quem já viu, quer ver de novo o álbum do Lucasito com o Matheus Rodrigues. Aí, olha, olá, olá. O Albito. A gente pôs em figurinhas.
Quem tá no YouTube. Mas
são 4 homens e 2 mulheres aí, hein, galera?
É. A da direita, de biquíni rosa, é a Kate Quentinha. Ela em formato de desenho. Hein? Tá, agora a cola do Lucasito. Aí, a próxima cola? Imagem. Cadê a cola? Olha a cola aí. Tá pingando a gotinha ali, ó.
É uma gotinha só, né, Gabriel?
Uma gotinha só. Se porventura cair 5, o que acontece com a página?
Cola a página, você perde o álbum.
Aí não, porra. Aí não dá. Não, é melhor aquela figurinha que a cola já vem na figurinha. Você destaca e já cola.
Exatamente, isso aí que você falou, Calil.
É, mas aí ele deixaria de ganhar esse dinheiro da cola. E ó, lembrando, o formato do pacotinho da figurinha é em formato de preservativo, aquele Albi.
É. Mas o Lucasito então virou um multi-empresário, porque você viu ali atrás na lousa ali do Bar do Cabeção, tem o aplicativo, né?
Tá aqui, ó. Fudito. Você pede, os caras entregam.
Exato.
Tchau, Gavião. Vai descansar, Gaviva. Parabéns.
Amanhã
Gaviva.
Tem mais. Tamo amanhã junto. É Corinthians, hein? Amanhã é Corinthians. Amanhã
valeu,
é Corinthians.
Gaviva.
Tamo bom junto, Gaviva. Calil, você tá pronto pra gente conceituar?
Vamos lá.
Péssimo, regular, bom, ótimo. A pergunta é minha. O conceito é teu. José Calil, Palmeiras 0, Cerro Porteño 1. Vamos começar com o Palmeiras de Carlos Miguel.
Péssimo!
Giai.
Péssimo!
Maurício entrou aos 14 do segundo tempo.
Péssimo!
Gustavo Gomes.
Bom.
Murilo.
Péssimo!
Arthur.
Péssimo!
M. Martínez.
Regular.
Paulinho entrou aos 25 do segundo tempo.
Putz, Paulinho me desmoralizou hoje, cara, que eu fiquei enchendo o saco do Éder Luiz, interrompendo a transmissão dele pra pedir pro Paulinho entrar pra ele fazer o que ele fez.
Péssimo!
Marlon Freitas.
Regular.
Andreas Pereira.
Péssimo!
Lucas Evangelista entrou aos 39 do segundo tempo.
Putz, esse aí eu vou te falar, é outro que já entra dormindo.
Posso ir
ele,
junto com você no péssimo?
Ele parece aquele do... O Cauli do São Paulo, que já entra dormindo também. Vamos lá.
Péssimo!
Alan.
Regular.
Entrou Luigi aos 39 do segundo tempo.
Péssimo!
John Arias.
Regular.
Flaco Lopes.
Regular.
E o Abel Ferreira.
Regular.
Vamos agora conceituar o vitorioso da noite, o Cerro Porteño de Martin Arias.
É, não fez lá grandes defesas, mas eu vou dar bom porque não foi vazado, né? Bom.
O ex-jogador do Sport, muito bom jogador, hein? Fabrício Domingues.
Bom.
Velasquez.
Ótimo, pra mim o melhor em campo, concordo com o Éder Luiz.
Ah, é, então os dois votos definiram ele melhor em campo, esqueci dos outros votos. Mas enfim, vocês votaram, então tá tudo certo. Matias Pérez.
Ótimo.
Chaparro.
Regular, tomou um baile do Ala ali no primeiro tempo e depois o homem arrumou.
É, no intervalo entrou o Benítez.
Bom.
Pires da Mota.
Jogou no Flamengo, né? Jogou ótimo, Flamengo. Jogou muito bem hoje.
Morel.
Ótimo.
Klimovic.
Bom.
17 minutos, entrou o César Bobadilha.
São esses os caras que superaram a linha de 7 do Palmeiras, que o Abel falou. São esses caras aqui, César Bobadilha, bom.
Cecílio Domingues.
Bom.
27 minutos do segundo tempo, entrou o Iturbe.
Regular.
Pablo Verrete.
Olha, o Verrete, eu vou te falar, ele pegou uma vez na bola e fez o gol. Bom.
Fred Nogueira.
Regular.
E no intervalo entrou Torres.
Perdeu um gol no fim, mas correu muito. Bom.
E o técnico Ariel Roland.
Bom.
Vamos agora conceituar a arbitragem do jogo. Apitou o senhor Yael Falcón Pérez da Argentina.
Bom.
Cristian Navarro, bandeira 1.
Bom.
Facundo Rodrigues, o bandeira 2.
Bom.
Héctor Paleta, o bandeira 3. Ou, quer dizer...
O VAR, né? Bom.
E o jogo, Calil?
Regular.
Ô, Calil, antes de você se despedir, daqui a pouco eu vou chamar o Fabiano Fará na sequência, mas você foi o único jornalista que levantou a possibilidade do Santos pedir anulação do jogo contra o Coritiba, né, por aquele erro da substituição do Neymar. E hoje, o Santos entrou, né, com um pedido no STJD, na CBF, para anulação da partida. E quais são os próximos passos e qual que foi a sua opinião em relação a isso, Calil?
Olha, veja bem, quando eu estava assistindo o jogo Santos e Coritiba no domingo, na hora eu tive a sensação de que o jogo poderia ser anulado. Por quê? O árbitro, o quarto árbitro, enfim, ninguém da equipe de arbitragem tem o direito de fazer uma substituição no time. Seria o mesmo do treinador marcar um pênalti. O treinador não pode marcar um pênalti. Então, na hora, eu tive essa sensação. Aí foram ouvidos especialistas, foram ouvidos ex-árbitros, que falaram para mim um monte de bobagens. Porque o ex-árbitro, Leandro, ele não pode falar sobre anulação de jogo. Isso é uma questão jurídica. O ex-árbitro, ele tem que falar lá do campo, se foi pênalti, se não foi pênalti, como é feita a súmula. Agora, se o jogo vai ser anulado ou não, o ex-árbitro não sabe nada. Sabe menos que eu. Então, veja bem, e hoje o Santos entrou, né, na quarta-feira, nós já estamos na quinta, na quarta-feira o Santos entrou com o pedido de anulação da partida. Num cenário onde a prevalecesse a justiça, o jogo seria anulado. Agora, eu quero deixar claro, eu não tenho nada contra o Coritiba não tem culpa, o Coritiba estava dando um baile no Santos, ganhando por 3-0, só que aconteceu um erro. Eles tiraram o melhor jogador, o árbitro tirou o melhor jogador do time, faltando 30 minutos para acabar o jogo. Mais de 30 minutos, porque foram 19 do segundo tempo e o jogo passou dos 50. Então foram mais de 30 minutos que o Santos não teve o seu melhor jogador retirado pela arbitragem. Então, num cenário normal, seria até fácil anular o jogo. O problema é que tem política, né? Tem televisão, tem um monte de coisa. Tem o ASAF do Coritiba, o dono é o Roberto Justus, que é um cara muito forte. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Agora, que o jogo pode e deve ser anulado, ou deveria ser anulado, deveria. Porque eu repito, da mesma maneira que um treinador não pode marcar um pênalti, um árbitro não pode fazer uma substituição no time. E foi exatamente o que aconteceu.
Calil, bom descanso, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela companhia, até
imagina,
amanhã, Deus. Calil.
Tamo junto, um abraço, amanhã estaremos aqui.
E o Santos mais cedo empatou, né? Com a equipe do São Lourenço, vencia por 2-0, e Santos também não consegue segurar a
que
vitória.
Que vergonha, mais uma vergonha.
Tomou 2 gols e empatou, se complica na Sul-Americana. Fabiano Fará chega agora com as informações do Peixe. Boa noite, Fará.
Fala, Leandro, amigos do fim de papo TMC. Pois é, o Santos passou mais uma vergonha na Copa Sul-Americana e mais uma vez na Vila Belmiro. Diante de pouco mais de 6.500 torcedores que pagaram no ingresso mais barato R$140, o Peixe vencia por 2-0 a equipe do San Lorenzo da Argentina. com gols de Gabriel Bontempo logo no primeiro minuto da partida e Gabriel Barbosa, o Gabigol, na reta final do primeiro tempo. Mas na etapa final, o Adonis Frias falhou num corte de cabeça, o De Ritz descontou e o Ausmendi aproveitou o desequilíbrio da zaga do Peixe para empatar o jogo. E na reta final do jogo, da partida, Leandro e amigos do Filipapo TMC, o São Lourenço esteve muito próximo da virada, do terceiro gol, muito mais próximo do terceiro gol do que o Santos de mais um gol da vitória. O Peixe decepciona o torcedor e o técnico Cuca tenta explicar o que aconteceu hoje na Vila Belmiro. Vamos acompanhar.
Boa noite. Não. Eu seria leviano se eu trouxesse essa responsabilidade aí e não assumisse essa responsabilidade eu com os jogadores, né? Porque não é a primeira nem segunda vez que a gente tem jogo na mão, jogando bem, e a gente não consegue sustentar, fisicamente não consegue, o time baixa a linha e não mantém, e automaticamente o adversário cresce, as bolas que estão indo no nosso gol praticamente estão entrando, e aí cria-se uma instabilidade muito grande num jogo em que você tem o controle, que o adversário não oferecia perigo. Num cruzamento a gente acaba falhando, tomando o primeiro gol e o segundo é consequência, né? 40 minutos do segundo tempo, o time não conseguia manter a bola no ataque, a gente tem uma queda física impressionante a cada jogo, muito no segundo tempo, muitos jogadores pedindo para sair, muitos, nem não é o primeiro nem o segundo jogo, a sequência de jogos ela está sendo dura. Mas ela é dura para todos, né? Então a gente tem um desequilíbrio grande no elenco, em algumas posições, e faz falta alguns jogadores. O Escobar não pôde jogar hoje, jogou um improviso, depois a gente põe um menino da base que ainda tem que amadurecer, né? E isso é natural, entra numa fogueira, assim, eu tava vendo o pessoal ali, pô, mexeu mal. Cara, você acha que eu sou burro para tirar o Roleza? O melhor jogador em campo? Cara, ele quis sair no primeiro tempo ainda, a gente segurou até o intervalo, ele não aguentou, pediu para sair. Tem que sair, você tem que trocar, né? E aí você põe um jogador de contenção e põe adiantado o Oliva, arrancou aqui, perdeu o gol, deu no travessão. As coisas estavam bem encaminhadas, daí perde o lateral esquerdo, sai com cãibra, daí perde o volante, aí o outro lateral também estava com dores, então é uma sequência muito grande que você fica numa dificuldade muito grande para fazer as mexidas. Eu não fiz nenhuma mexida tática hoje, tudo que eu fiz hoje foram mexidas obrigatórias a fazer. E nós ficar em um jogador a menos por 2 minutos. Né? Então deu o tiro de meta, tá pronto o Lautaro para entrar, o senhor ali, o Hugo, deu uma eternidade, o goleiro vai bater o tiro de meta, é só fazer a troca, não deixou fazer, saiu uma falta, tá, é hora de parar, não deixou fazer, bateram rápido, você acaba ficando 2 minutos num jogo da intensidade grande que você tá fragilizado fisicamente, com um jogador a menos aos 40 você toma gol. Então não tem como justificar, é muito dolorido mesmo.
Neymar não jogou, será preservado até a pausa para a Copa do Mundo e esteve no camarote dele, no Estádio Urbano Caldeira Vila Belmiro, assistindo a partida. E é claro que, assim como os torcedores, não gostou nada do que viu. O Peixe agora precisa vencer o Cuenca na próxima terça, repetindo a trajetória do Peixe, para ao menos se classificar para a repescagem da segunda fase da Copa Sul-Americana. O Peixe não atinge mais a liderança. Agora é pausa na Copa Sul-Americana e o Santos volta a pensar no Campeonato Brasileiro, que tenta fugir da zona do rebaixamento. Sábado encara o Grêmio em Porto Alegre, ainda sem Neymar. Leandro.
Perfeito, Fabiano Fará. Fortes as declarações do técnico Cuca, né? Realmente uma situação que o Santos vive muitas vezes em sequência, né? Com bons jogos até um certo momento, depois o time simplesmente para de jogar, toma gols e não consegue a vitória. Vamos lá agora com as informações do Corinthians. Marco Belo, amanhã tem timão lá em Montevidéu. Fala aí, Belo, boa noite.
Fala, Leandro Bol, Daquian, pessoal do Fim de Papo TMC. Amanhã tem Corinthians e Peñarol, 21h30, por esta quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O timão que não terá em campo Memphis Depay, em fase final de transição física, faz um mês que ele está em transição física, e também não terá Matheus Bidu, que teve uma entorse no tornozelo e por isso não jogará contra o Peñarol amanhã em Montevidéu, no Uruguai, Leandro.
Valeu, Marco Belo, você vai transmitir amanhã juntamente com a equipe da TMC essa partida. E agora vamos fechar com o São Paulo, sempre com ele, Kaique Silva. Boa noite, Kaique.
Fala, meu amigo Leandro Baltaquian, pessoal que se liga no Fim de Papo TMC com informações do São Paulo, tricolor paulista que ontem empatou pela Copa Sul-Americana contra o Milionários em 1-1 no Morumbi. A verdade é que escapou de uma derrota, teve pênalti cometido pelo Dória, desperdiçado pelo Contreras. O último lance do jogo foi bastante polêmico, quando a equipe colombiana sairia num contra-ataque 2-1, o juiz acabou encerrando o jogo. Enfim, o São Paulo deu mais sorte do que juízo. Neste sábado enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro e tem 3 desfalques confirmados. André Silva recebeu o terceiro amarelo, centroavante reserva, além de 2 jogadores importantes no time titular do Dorival Júnior, o volante Bobadilha e o lateral esquerdo Enzo Dias. Os 3 desfalcam o tricolor diante do Fogão.
Valeu, Kaique, muito obrigado, Sonsini, obrigado, Henrique Camargos, Gabriel Damaso, Matheus Rodrigues nas imagens. A gente fecha o Fim de Papo de hoje, amanhã volto meio-dia com o Papo de Craque TMC. Primeiro tempo, ótima quinta-feira a todos. Tchau, tchau, galera, valeu.
Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica. E a Zanqueta tem um encontro marcado com vocês na APAS Show 2026. De 18 a 21 de maio no Expo Center Norte. Um estande com as últimas tendências do setor e soluções do grupo Zanqueta para o seu negócio. Lá você, além de saber das novidades, vai provar as delícias do tradicional churrasco Zanqueta. Não perca essa chance. Pavilhão Azul, Rua D 181, Expo Center Norte.
Quintal do Espeto é o lugar perfeito para todas as idades e eventos. O aniversário da família, a confraternização da empresa, o happy hour dos amigos e até para torcer pelo seu time. São 165 TVs espalhadas entre as 10 unidades para você não perder nenhum lance. Venha curtir com música ao vivo, cerveja gelada e uma variedade de espetos. Quintal do Espeto, o quintal oficial das celebrações. 3 gerações, um só quintal.
Começa o jogo na Movida Aluguel de Carros. E já tem um golaço pra você. Alugue seu carro na Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas.
Incluindo a Trionda Hatchback, perfeita pra fazer embaixadinha com a galera. E é exclusiva na Movida, hein?
Essa é pra jogar bonito. Agora é com você, meu craque. Você escolhe onde torcer e a Movida leva você. Promoção Movida pela torcida. Alugou na Movida, ganhou bolas oficiais da Adidas. Movida Aluguel de Carros. Consulte o regulamento no site.
Suhai Music Hall apresenta o show mais premiado da história sobre Michael Jackson, com uma produção de altíssimo nível. This is Michael, dia 29 de agosto. Uma noite de grande celebração ao rei do pop. Você não pode perder. This is Michael, dia 29 de agosto. Garanta já o seu ingresso. Vendas em ticketmaster.com.br. Suhai Music Hall, ao vivo como a vida deve ser. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Atenção para o contra-ataque da praticidade. Chegou o rap da tapioca da terrinha. Versátil, saboroso e sem glúten. Abriu, recheou e gol. Lanche rápido no trabalho, pré ou pós-treino. Combina com o seu ritmo e com o seu paladar. E para momentos reais como esses, tem que ter sabores de verdade prazerosos na hora de saborear. E quem resolve essa jogada é o rap. Pensou em tapioca? Tapioca é da terrinha. Tapioca é da terrinha.
O governo federal, por meio do Ministério do Esporte, apresenta S-Run, dia 31 de maio no Parque da Independência, em São Paulo. Mais que fôlego, a S-Run exige entrega. Então, aceite o chamado, transforme o esforço em vitória e conquiste a linha de chegada. Escolha sua distância, 5 ou 10 quilômetros, e venha superar seus limites. Acesse circuitosrun.com.br e garanta já sua inscrição para S-Run São Paulo. Apoio TMC. Quem escuta, sabe.
Fim de papo TMC. Quem escuta, sabe. Oferecimento. Alugue seu carro na Movida. Ganhe bolas oficiais da Adidas. Aproveite as vantagens Yamaha. Factor com entrada zero, parcelas que cabem no bolso e IPVA grátis. E Valvoline, a marca de óleo, sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para.
TMC. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia, uma ótima quinta-feira para você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 21 de maio. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade e eu te faço companhia até às 5 da manhã, viu? Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro de tudo que aconteceu de mais importante, tanto no noticiário do Brasil quanto do mundo, além de saber das primeiras notícias que vão impactar a sua quinta-feira, viu? Se você está em Belo Horizonte, acompanha a nossa programação em 88.7. Em Recife, 92.7. Em São Paulo e Brasília, 100.1. Em Curitiba, 100.3. E no Rio de Janeiro, estamos no 101.3. Meu muito obrigado a você que sintoniza de qualquer canto deste país. O WhatsApp da TMC está aberto à sua participação. Manda a sua mensagem, comenta sobre as principais notícias aqui do Amanhã TMC no 119-7221-1001. 119-7221-1001. E para interagir nas redes sociais comigo, @diegoandrade.on é o meu perfil no Instagram, viu? Vamos agora às principais manchetes do programa de hoje. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, enviou ofício ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, exigindo esclarecimentos sobre a situação funcional do deputado Mário Frias. O parlamentar está fora do país desde o dia 12 de maio. O prazo para a resposta é de 48 horas. Segundo a Câmara, Frias apresentou dois pedidos de afastamentos consecutivos. O primeiro para a missão oficial no Bahrein entre 12 e 18 de maio. O segundo para os Estados Unidos, de 19 a 22 de maio. A viagem ao país do Golfo Pérsico teria sido articulada pela representação diplomática banheirista em Brasília. E o deputado atua como produtor executivo de um documentário sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O projeto recebeu recursos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que está preso. Vorcaro responde por suspeitas de operação fraudulenta no sistema financeiro. O site The Intercept Brasil divulgou o áudio no qual o senador Flávio Bolsonaro cobra os repasses de Vorcaro. Após a revelação, o parlamentar confirmou ter solicitado dinheiro e que parte da quantia foi enviada. O governo federal estabeleceu novas obrigações para plataformas digitais após decisão do Supremo Tribunal Federal que alterou o marco civil da internet. As empresas de tecnologia passam a responder civilmente por falhas sistêmicas relacionadas a 7 categorias de crimes graves, mesmo sem descumprimento da ordem judicial. O STF declarou parcialmente inconstitucional o artigo do Marco Civil que protegia as plataformas de responsabilização civil. A decisão, tomada em junho de 2025 e publicada em novembro, permite que empresas sejam acionadas judicialmente quando apresentarem falhas estruturais de moderação de conteúdo. Segundo o Supremo, as plataformas podem ser responsabilizadas em duas situações: quando descumprem ordem judicial específica ou quando demonstram falha sistêmica na remoção de conteúdos relacionados a crimes graves. Na prática, isso significa que as empresas não podem mais alegar que só precisam agir após determinação da justiça. O decreto presidencial lista as categorias que exigem remoção após notificação direta: terrorismo, investigação à mutilação ou suicídio, golpe de Estado, ataque à democracia, racismo, homofobia e crimes contra a mulher e crianças. As plataformas devem informar os usuários sobre as ações de remoção e garantir o devido processo legal para contestações. Além disso, precisam guardar dados das publicações para uso de processos judiciais e ações de consumidores. Um segundo decreto estabelece medidas voltadas à proteção de mulheres e meninas contra a violência digital. A empresa deve criar canal específico para denúncias de nudez não consensual, com prazo de até 2 horas para a remoção do conteúdo. O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, afirmou que o espaço para uma conversa com o senador Flávio Bolsonaro continua aberto, apesar da decepção com as explicações dadas pelo parlamentar sobre os áudios envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, investigado do caso Banco Master. A declaração foi dada em Brasília após participação de Zema na marcha em defesa dos municípios. Durante coletiva, o ex-governador afirmou que as justificativas apresentadas por Flávio Bolsonaro até agora não foram convincentes e disse que o Brasil precisa de um presidente que passe credibilidade. Zema também negou qualquer encontro oficial ou informal com Daniel Vorcaro e afirmou que o empresário buscava aproximação com pessoas que, segundo ele, dariam abertura política. Ao ser questionado sobre uma eventual posição com Flávio Bolsonaro em uma disputa presidencial, Zema respondeu que toda eleição é imprevisível, mas reforçou que pretende manter candidatura mesmo até o fim. Ele também afirmou que deseja uma candidatura com pessoas desimpedidas e fichas limpas. O querosene de avião subiu 40,7% em abril, na comparação com o mesmo mês em 2025, alcançando R$ 5,40 por litro, segundo dados divulgados da ANAC. A escalada do combustível, pressionada pela guerra do Oriente Médio e pela valorização do barril de petróleo, impactou diretamente o bolso do passageiro. As tarifas aéreas domésticas subiram 9% no período. A tarifa real, média por trecho no país, alcançou R$ 679,41 em abril, segundo o painel tarifário da ANAC. O levantamento mostra que 45,2% dos bilhetes comercializados ficaram abaixo dos R$ 500, enquanto 6,2% das passagens ultrapassaram R$ 1.500. A Estrela, fabricante de produtos, brinquedos clássicos como Banco Imobiliário e Detetive, entrou com pedido de recuperação judicial na quarta-feira. A decisão busca reorganizar o endividamento da companhia diante de uma crise financeira agravada nos últimos anos. Segundo o comunicado da empresa, o Grupo Estrela Completo está incluso no processo. A campanha planeja apresentar um plano de reestruturações e aos credores, mas ainda não divulgou prazos ou detalhes sobre o montante das dívidas. A empresa apontou 3 fatores principais para a situação financeira: o aumento do custo de capital, ou seja, juros mais altos encarecem empréstimos e financiamentos, a restrição de crédito no mercado e as mudanças no comportamento do consumo. O comunicado destacou ainda a maior competição de alternativas digitais, uma referência à migração de crianças e famílias para jogos eletrônicos e aplicativos, que disputam espaço com os brinquedos físicos tradicionais. Vamos à previsão do tempo para todo o país nesta quinta-feira. Curitiba, o dia começa com sol e muitas nuvens, possibilidades de garoa à noite, com máximas de 16 e mínimas de 11 graus. Em São Paulo, a quinta começa com chuva, mas pode seguir durante o resto do dia, viu? Máximas de 18 e mínimas de 14 graus. No Rio de Janeiro, chove o dia inteiro, máximas de 22 e mínimas de 18 graus. Já Belo Horizonte, o dia é de sol com algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde. À noite, segue com nuvens, mas sem previsão de chuva. Máximas de 25 e mínimas de 17 graus. Em Brasília, o dia é de sol com algumas nuvens sem chuva. Máximas de 28 e mínimas de 16 graus. E para finalizar, Recife, sol com algumas nuvens, mas sem chuva no radar. Máximas de 33 e mínimas de 23 graus. Após cancelar sessão por precisar de mais tempo para apresentar o parecer, o relator da PEC do fim da escala 6x1, deputado Léo Prates, disse que o documento deve ser entregue após reunião com Hugo Mota. O repórter Adriano de Almeida acompanhou os desdobramentos e conta todos os detalhes pra gente.
O relator da PEC do fim da escala 6x1, deputado Léo Prates, do Republicanos, confirmou que o parecer sobre o projeto vai ser apresentado até o início da semana que vem. A previsão é de que ele se reúna no domingo para uma última conversa de alinhamento com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. E o parecer deve ser então votado na segunda-feira. Prates adiantou que pautas como a redução da jornada para 40 horas e 2 dias de descanso semanal já estão confirmadas no texto. Questionado sobre um possível período de transição do fim da escala 6x1, Prates disse que somente na reunião com Mota é que deve decidir sobre o assunto.
Nós temos ainda alguns pontos, entre eles esse, para definirmos até o fim de semana, mas na segunda-feira o presidente Alencar se comprometeu de convocar a sessão, nós estaremos com o relatório apresentado para vocês, para orgulho do Brasil, e na semana que vem o presidente Hugo nos garantiu, com o compromisso que ele tem com a pauta, de votar ainda na semana que vem na sequência da comissão especial. Então podem ficar tranquilos, inclusive o presidente Hugo nos informou, o presidente Hugo Mota, que isso mostra o compromisso dele com o Brasil, que na semana que vem estará fazendo esforço concentrado na Câmara dos Deputados.
Presencial.
Segundo parlamentares, a maioria dos pontos do texto já estão fechados, mas que ainda precisam de revisão. O período de transição permanece como a maior divergência entre a base, oposição e o setor produtivo. Sobre a tramitação no Senado em caso de aprovação da PEC pelos deputados, ainda não há um cronograma definido garantindo que o texto seja pautado pelo presidente Davi Alcolumbre antes das eleições, como prometido pelo chefe da Câmara.
Pré-candidato ao Senado pelo Paraná, o deputado federal Felipe Barros comentou o projeto sobre o Fundo Garantidor de Crédito e falou sobre a articulação política da direita para as eleições de 2026. Quem traz os detalhes é a repórter Isabela Miranda.
O deputado federal e pré-candidato ao Senado pelo Paraná, Felipe Barros, do PL, defendeu que o seu projeto de lei que alterava o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, FGC, de R$ 250 mil para até R$ 1 milhão por CPF ou CNPJ, era diferente da proposta apresentada pelo senador Ciro Nogueira, do Progressistas.
O meu projeto de lei era diferente do senador Ciro Nogueira, porque o do senador Ciro Nogueira era uma espécie de estatização do Fundo Garantidor de Crédito. Ele queria que o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo hoje privado, todo banco contribui mensalmente com o valor. O projeto do Ciro Nogueira queria que esse fundo fosse um fundo público, gerido pelo poder público. O meu não. Eu quero que o dinheiro do cidadão, caso o banco vá à falência, que o cidadão tenha o seu dinheiro restituído por completo.
A proposta foi apresentada por Barros à Câmara dos Deputados em 2024, mas acabou sendo retirada em fevereiro deste ano, depois da crise envolvendo o Banco Master e o banqueiro Daniel Vorcaro. Quando foi questionado sobre a filiação do senador e pré-candidato ao governo paranaense Sérgio Moro ao Partido Liberal, Felipe Barros afirmou que o momento é de união para derrotar o PT.
Nós ficamos muito contentes com a filiação do nosso pré-candidato a governador Sérgio Moro ao PL. Primeiro porque nós, e não é segredo para absolutamente ninguém, eu, Flávio, tivemos com o nosso pré-candidato Sérgio Moro e Doutor Dallagnol divergências no passado. Mas nós entendemos que essas divergências ficaram para trás e que o momento requer a união para nós derrotarmos o PT, darmos pro Flávio Bolsonaro um palanque forte aqui no estado do Paraná e também darmos ao povo do estado do Paraná a oportunidade de termos uma excelente equipe feita pelo nosso pré-candidato Sérgio Moro. Então, nós compreendemos que o momento exige a união de todos nós.
A TMC Paraná apresenta uma nova série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. A função do senador, a relação com o Supremo Tribunal Federal, a dosimetria penal, a anistia, escala 6x1, reforma tributária e outros assuntos que impactam diretamente a vida dos brasileiros estarão entre os temas das sabatinas. As entrevistas vão ao ar sempre às 10h30 da manhã, dentro do Paraná TMC. A série começou no dia 18, com Álvaro Dias, do MDB. No dia 19, o entrevistado foi Deltan Dallagnol, do Novo. No dia 20, Felipe Barros, do PL, participou da sabatina. No dia 21, é a vez de Alexandre Cury, do Republicanos. Dia 22, Gleisi Hoffmann, do PT. No dia 25, Cristina Grêmio, do PSD. E encerrando a série, no dia 26, Guto Silva, também do PSD. Os principais cortes das entrevistas vão entrar no Instagram, o @TMCParaná. Além disso, a íntegra das sabatinas também vão estar disponíveis no canal do YouTube da TMC News BR.
A investigação da Polícia Federal, que começou com uma prisão por suspeita de compra de votos em Campos dos Goytacazes, acabou revelando um esquema muito maior envolvendo políticos, contratos públicos, postos de gasolinas e com suspeitas de lavagens de dinheiro no estado do Rio. O relatório final da operação aponta conexões entre aliados políticos, uso de dinheiro vivo e influência dentro da estrutura do governo estadual. A repórter Luísa Rodrigues traz as informações.
Preso por suposta prática de compra de votos em 2022, um dos citados nas investigações da Polícia Federal contra os ex-deputados Rodrigo Bacelar e Thiago Rangel também ocupou cargos na Alerj e no Instituto de Pesos e Medidas do Estado. Fábio Porbê teve um pedido de habeas corpus negado em março deste ano. Com ele, os agentes apreenderam R$39 mil em espécie e materiais de campanha para o então candidato Thiago Rangel. A apreensão deu origem à Operação Postos de Midas, realizada pela Polícia Federal em 2024. Investigou um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a postos de combustíveis em Campos do Goytacazes, no norte fluminense. A reportagem da TMC teve acesso ao relatório final da Operação Unicarne, investigação da PF que apura organizações criminosas voltadas para o desvio de recursos públicos, corrupção e fraudes em contratos milionários. No documento, Fábio Porbê aparece citado como um dos personagens beneficiados pelos supostos esquemas ligados ao ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. Segundo a investigação, Bacelar teria influência em diferentes áreas do governo estadual. Já Thiago Rangel foi preso no começo deste mês. Segundo os investigadores, o parlamentar teria ligação direta com o núcleo político e financeiro investigado pela PF. Um dos principais pontos apurados envolve um suposto acordo de caixa 2 no valor de 2,9 milhões. De acordo com a Polícia Federal, o dinheiro seria usado para financiar campanhas de aliados políticos nas eleições de 2024 em Campos dos Goytacazes, incluindo a campanha da filha de Thiago Rangel, Tamires Rangel, eleita vereadora aos 18 anos. O relatório cita ainda um vídeo encontrado no celular do deputado afastado, mostrando uma mala com R$500 mil em dinheiro vivo. Segundo a investigação, o valor faria parte do suposto acordo financeiro. A PF aponta que a quantia teria sido entregue por Rui Carvalho Bulhões Júnior, então chefe de gabinete de Rodrigo Bacelar. Outro eixo da investigação envolve uma rede de postos de combustíveis ligadas a Thiago Rangel. Segundo os investigadores, estabelecimentos seriam usados para lavar dinheiro desviado de contratos públicos. As investigações também apontam suspeitas de fraude conhecida como bomba baixa, quando o consumidor recebe menos combustível do que o registrado na bomba. Para o advogado e professor de Direito Eleitoral, Alberto Rolo, o relatório da Polícia Federal reforça suspeitas antigas sobre a relação entre grupos políticos e organizações criminosas no estado.
O relatório da Polícia Federal mostra aquilo que já se desconfia há bastante tempo, que as facções criminosas, os políticos corruptos instrumentalizaram o governo e o poder para benefícios próprios e não benefícios da sociedade, dos eleitores que muitos deles representam. Isso é muito triste, mas mostra que precisa existir um choque de realidade no Rio de Janeiro, principalmente nos eleitores do Rio de Janeiro.
A Polícia Federal afirma ainda que o grupo político de Thiago Rangel teria influência sobre cargos estratégicos dentro do Estado e principalmente na Diretoria Regional de Educação do Noroeste Fluminense. A defesa de Thiago Rangel afirmou em nota que o deputado é inocente das acusações investigadas pela Polícia Federal. Já a defesa de Rodrigo Bacelar afirma que ele não é citado nem alvo da operação e nega qualquer relação ou conhecimento sobre os fatos investigados. A reportagem da TMC tenta contato com os demais citados.
O INSS vai ressarcir os aposentados afetados por descontos indevidos até o dia 20 de junho. Segundo o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, todos os beneficiários com direito ao ressarcimento que procurarem o INSS devem receber a devolução dos valores. Cerca de 4,5 milhões de pessoas já aderiram ao acordo. Direto de Recife, o repórter Kennedy Lacerda traz as informações.
Aproximadamente 3 bilhões de reais já foram devolvidos. Vale destacar que o ressarcimento envolve descontos realizados entre março de 2020 e março do ano passado. Para solicitar a devolução, o beneficiário precisa informar que não autorizou a operação e manifestar interesse em receber o valor de volta. Após isso, a entidade responsável tem até 15 dias úteis para comprovar que o desconto foi feito de forma regular. Se a entidade não responder ou apresentar documentação fora do padrão, o acordo poderá ser liberado pelo sistema e o valor será pago em até 3 dias úteis na conta em que a pessoa recebe o benefício. O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, participou do programa Bom Dia Ministro e deu detalhes sobre as medidas de segurança adotadas pelo governo federal e também reforçou o prazo para a solicitação do reembolso.
Mecanismos de controle muito mais difíceis, travas através de biometria para ter acesso aos servidores, aos aposentados e pensionistas, de forma a impedir que fraudes de outra natureza possam acontecer. Desconto associativo, esse acabou definitivamente. E até o dia 20 de junho, você que não verificou ainda se foi descontado ou não, entre no meu INSS ou então vá numa agência dos Correios e diga: olha, bota meu número do benefício aí, vê se eu tive algum desconto. Se teve desconto e não foi autorizado, você recebe tudo de volta, corrigido pelo IPCA em parcela única, e o governo tem dinheiro e quer pagar.
O governo anunciou novas medidas de combate à violência contra a mulher em cerimônia de 100 dias do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. O repórter Adrian de Almeida acompanhou tudo e de perto e conta os detalhes pra gente.
O presidente Lula sancionou a lei que cria o Cadastro Nacional de Agressores, ferramenta que vai reunir dados de homens com histórico de violência contra mulheres para tentar impedir a repetição dos crimes. Anúncio feito durante cerimônia que marcou os 100 dias do Pacto Nacional contra o Feminicídio. No período, foram registradas mais de 6.300 prisões de agressores em um mutirão coordenado pelo Ministério da Justiça, que teve também aumento de 14% nos atendimentos do Disque 180 e de 23% nas denúncias. Durante a cerimônia, com apenas uma mulher chamada a discursar, o presidente da República afirmou que quanto mais o Estado age, mais a sociedade toma consciência e denuncia esse tipo de crime.
O que nós estamos percebendo aqui é que quando o Estado mostra que ele está cumprindo com as suas obrigações, as pessoas passam a confiar. E quando as pessoas passam a confiar, as pessoas começam a denunciar. Quando a medida protetiva não é apenas uma lei colocada no papel, mas é uma composição de coisas básicas que dá à pessoa a certeza de que ela vai ser protegida de verdade, ela começa a acreditar e ela começa a denunciar.
Lula também assinou decretos que obrigam plataformas digitais a criar canal exclusivo para denúncias de imagens de nudez, inclusive as geradas por inteligência artificial. Os conteúdos denunciados devem ser retirados em até 2 horas.
Embate entre Zeca Dirceu e Deltan Dallagnol deve ter um novo capítulo com decisão do Supremo Tribunal Federal. As informações com a repórter Isabela Miranda, direto de Curitiba.
O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal derrubou a condenação que obrigava o deputado Zeca Dirceu, do PT, a apagar postagens contra Deltan Dallagnol, do Novo. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná tinha ordenado a remoção do conteúdo e aplicado uma multa de R$15 mil ao petista por propaganda negativa antecipada. Na publicação, Dirceu chamava o ex-procurador de criminoso e lembrava da ineligibilidade dele. O Supremo avaliou que a Justiça Eleitoral Paranaense cometeu censura prévia e violou a liberdade de expressão. Após a vitória no STF, Zeca Dirceu afirmou que a decisão acaba com a tentativa de silenciar a verdade. Do outro lado, Deltan Dallagnol criticou Gilmar Mendes e declarou que seus advogados pediram sua suspeição, mas que a solicitação foi ignorada e o ministro seguiu com o julgamento.
O ex-governador de Goiás e pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado,